Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. Triunfante em toda parte, contando com a hora por uma nova vitória, a causa do moço louro perigava, todavia, corria sérios riscos de completamente perder-se no grande campo de guerra, onde cumpria vencer a batalha decisiva. O aparecimento inesperado da Cruz da Família tinha mudado a face das discussões travadas na casa de Hugo de Mendonça, semelhante fato, que era ainda mais uma prova do amor e dedicação do moço louro por Honorina, havia somente servido de forte argumento a favor de seu temível rival, do primo Lauro. Também aquele não devia ignorar que estava servindo de instrumento para a fortuna desse, por quem parece que fora enviado para demonstrar a sua inocência. Com efeito, a família inteira de Hugo se empenhava agora com indizível força para obter o sim de Honorina a favor de seu primo. Emma, como querendo compensar seu neto das injustiças que lhe havia feito, era quem mais se extremava em oferecê-lo à bela neta, como modelo dos noivos. A mãe Lúcia trabalhava no mesmo sentido.
Quando dia!
O único que se conservava no mesmo posto que dantes era Hugo, a quem apenas se ouvia dizer. Minha filha, consulta primeiro o teu coração, mas não te crifiques. A crise terrível e assustadora que ameaçava Hugo, já também não espantava a velha Emma, feliz com sua fé, feliz com sua religiosa esperança, ela exclamava a miúdo. Não há mais desgraça possível para nós. A Cruz da Família apareceu. O nosso talismã vai salvar-nos. Mas, entretanto, o moço loiro estava mais que nunca presente ao coração de Honorina. Cada palavra, cada ideia, cada lembrança que ouvia lhe faziam recordar a imagem daquele que, oculto sempre a todos os olhos, desaparecendo, a despeito das suas indagações, aparecia, contudo, quando era preciso demonstrar o amor que tinha por ela, quando se fazia necessário prestar-lhe um pequeno ou grande serviço. Imagine, ela pedia ao céu um anjo que a salvasse de algum perigo. O amor tão profundo, uma dedicação tão generosa era bela, nobre e santa como a beneficência, que de improviso se apresenta para o bem, e de improviso se esconde, fugindo dos agradecimentos. E Honorina, ruminando seus dias passados, largando todos os panos à sua imaginação fértil e brilhante, viu de novo o seu querido moço loio escondendo-se pela sombra, ou adorando-a de joelhos ao clarão de cheio luar. Ouviu ainda sua voz sonora, enfim, repetindo-se mesmo os melancólicos pensamentos de seu livro de amor. E recordando-se a todo o instante do último serviço que acabava de prestar-lhe. E de também generosamente a seu rival, revoltava-se contra esse pensamento frio e desabrido, contra esse esqueleto horrível, que como uma barreira a queria separar de seu romanesco amante. Revoltava-se contra a ideia da miséria do pobre. Desde o grito de surpresa que soltara, ouvindo Félix pronunciar o nome de moço loiro, Honorina se arrancara do estado de inércia em que se achava, e seu rosto, até então comprimido pela mais acerba tristeza, dilatou-se com não sei que magnética e entusiástica alegria. Brilhavam-lhe os olhos cheios de ardor e fogo? Branda nua com de rosa lhe assomava as faces. Feiticeiros o sorri de confiada, esperança brincava-lhes cuidadoso nos lábios. Seu semblante exprimia valor e decisão. Batia-lhe o coração rápido e forte, e seu pulso agitado e irregular faria crer que ela estava em uma hora de febre. Apesar de sua avó, talvez mesmo que apesar de seu pai, a filha de Hugo de Mendonça sentença a favor do moço loiro. Honorina vai deixar falar seu coração? Anela todo esse encanto inexplicável, toda essa bravura feminil, que se adora em algumas nobres senhoras, que tem a alma ao pé dos, em quem a sinceridade e a franqueza são sempre viçosas flores, senhoras verdadeiramente belas, que com seu caráter firme, independente e angélico, quando amam dizem sem temer eu amo. Hugo acabava de lembrar a questão que havia sido interrompida pela chegada de Félix. Honorina ergueu orgulhosa a cabeça. É falar. Mas nesse momento Jorge e Raquel apareciam na porta da sala. As duas amigas correram a encontrar-se e prenderam-se nos braços uma da outra. Minha boa Honorina, disse Raquel.
Raquel!
Eu precisava ver-te para te dizer que sou muito feliz. Respondeu em voz baixa Honorina. Raquel recuou dois passos e sentindo na sua mão a mão ardente da moça e vendo no seu rosto o rubor e a alegria normal que o enfeitavam, tremeu, pensando que a sua esvilha me lirava.
Tô feliz?
Mais baixo.
Isto é só para nós. Porém, tu dizes que és feliz. Muito, Raquel. Vem, eu te vou dizer. Honorina lhe levou-a pela mão até uma janela, que abriu, e recostando-se com a sua amiga sobre a grade, começou a referir-lhe em voz baixa quanto devia ao moço loiro. Se Honorina não estivesse fora de seu natural estado, se sua mão não ardesse, teria certamente compreendido que sua relação fazia mal a Raquel, e que a mão desta se tornava fria como o gelo. Havia um não sei quem de grande e solene no que se estava passando então na casa de Hugo de Mendonça.
George, cedendo, sem dúvida, aos conselhos da amizade e às generosas inspirações de sua filha, vinha sondar o infortúnio de seu amigo e oferecer-lhe a mão para arrancá-lo do abismo, por isso, tendo tido pido a Hugo e lhe confiasse o seu estado de seus negócios, se retirou com ele para o gabinete e a examinavam ambos os liros papevros pertencentes à casa. Emma, sentada no canapé, conversava animada com Lúcia, que a ouvia de um lado, em pé, mostrando-se talvez alegre. Honorina e Raquel estavam, como deixamos dito, praticando voz baixa, recostadas à grade de uma janela. A sala, apesar de longa e espaçosa, achava-se suficientemente iluminada, viam-se nas paredes, e culpando de cada um o seu lado da sala, quatro grandes retratos, o de Raul de Mendonça, avô de Raul de Mendonça, e o de Clemência de Mendonça, pai e mãe de Lauro, e, finalmente, o de Clara de Mendonça, mãe de Honorina. Aqueles retratos, nos quais refletiam os raios das luzes, apareciam animar-se, encher-se de vida, observando a maneira porque era tratada uma questão de vida ou de morte de sua antiga casa. Pouco antes das 11 horas, Lúcia dirigiu-se para a janela, onde conversavam Honorina e Raquel. As moças calaram-se imediatamente. As senhoras acabam de calar-se, vendo-me chegar, de modo que eu devo pensar que as importuno. Não, mas Lúcia, não, sim. E calaram-se porque pensam e conversavam em objeto que é, e deve continuar a ser um segredo para mim. Ora, e todavia, eu fei pertamente a respeito de que as senhoras estavam conversando, sim. Como era sobre coisas muito naturais. Por exemplo, sobre... Lúcia abaixou a voz. O que, mãe Lúcia? Sobre o moço Loro. Ah, não grite assim, menina. Do contrário, não lhe contarei muitas coisas que estimará ouvir. Então, o que é? A história do moço loiro. Tu vês, Raquel, como ela está zombando de nós, ama. Não, Honorina, a senhor Lúcia parece querer contar-te alguma coisa de interesse.
Pois então, querem ouvir-me?
Certamente.
Bem, ó.
Senhoras, há de ser contado em voz baixa, em segredo, e só para as senhoras. As duas moças fizeram com que Lúcia se chegasse para perto delas e prestaram curiosa atenção ao que lhes ia ser referido. A ama de Honorina começou, lembra-se, senhor dona Honorina. Tratando-se da volta do senhor Hugo de Mendonça e das senhoras para a corte, eu as prevenho aqui e vim chegar 3 dias antes para preparar a casa, que as devia receber. Lembro-me sim. Pois no dia que seguiu ao da minha chegada, quando eu já fazia aprontar a bela casa de campo que te vemos em Niterói, eram 8 para 9 horas da noite, e um pajem me veio dizer que alguém esperava-me no jardim para falar-me em negócio de interesse. Fui achei-me diante de um interessante moço de olhos ardentes e cabelos loiros.
É ele?
Balbuciou Honorina sem poder suster-se.
Ele.
Respondeu dentro do coração Raquel. Perguntei-lhe quem era, continuou Lúcia rindo-se, e me não quis dizer seu nome. Contou-me tão fielmente a história de meu querido Lauro de Mendonça, e disse-me com tal acento de verdade que vim engurir ele enviado para provar sua inocência e descobrir o verdadeiro autor do furto da cruz de brilhantes, que eu não panco de deixar de crê-lo, nem de prometer até ajudá-lo no generoso empenho em que ia achar-se. Pediu-me depois que lhe dissesse que pessoas compunham a família do senhor Hugo de Mendonça, e devendo eu responder-lhe, e chegando ao nome da senhor dona Honorina, fiz com toda a verdade o elogio de suas virtudes, talento e beleza, e posto que não dissesse tudo quanto podia, conheci que o pouco que havia e tu tinha bastado para produzir curiosa impressão naquele jovem.
Adiante, Manúcia.
O moço pediu-me uma nova conferência, e eu lhe marquei uma noite, à meia-noite em ponto, no jardim. A senhor dona Raquel Pé para visitá-la veio da corte no dia que precedeu a essa noite. À hora do nosso encontro, as senhoras estavam conversando na janela do seu quarto, e a nossa entrevista devia ver baixo dessa janela. Se tive receio de ir, porém o moço lá esteve. E ouviu toda a conversação das senhoras, ao fazer um movimento. A janela de seu quarto se fechou. Então ele tirou um pedaço de papel de sua carteira, escreveu nele algumas palavras, mercê do clarão da lua, e tendo dobrado o papel, trepou-se pela parede, e o deitou debaixo da vidraça da janela do seu quarto. Quando o moço saltou no chão, eu estava junto dele, e lhe disse em tom sério, que foi o senhor fazer? O moço respondeu-me com suas vozes, e rindo-se maliciosamente, fui por uma declaração de amor debaixo daquela vidraça.
Senhor!
Senhora Lúcia, eu amo a dona Orina, mas o senhor atreve-se.
Atrevo-me, respondeu-me sem hesitar. Olhe, primeiro atrevi-o a mirá-la muito e a mirar olhar ainda mais, quando ela, na tarde do dia 6 de agosto, atravessou certo largo da cidade do Rio de Janeiro, montada em seu lindo cavalo branco, que ardido e insofrido se deixava, todavia, domar pela mão formosa da encandora cavaleira, atrevi-me também ainda há pouco a ouvir suas doces palavras, seus generosos sentimentos, atrevo-me, enfim, a dizer que a amo, atrevo-me a jurar que o farei em toda a minha vida. Finalmente, senhoras, esse moço é um pouco feiticeiro. Teve a habilidade de convencer-me de que o mesmo devia ajudá-lo no seu amor. Lembrei-me que era o defensor de meu pobre Lauro, confesso que deixei-me enfeitiçar por suas palavras, e sabe o que fiz? Prometi o que ele queria. Mãe Lúcia. Portanto, eu sabia quem tinha posto o papel debaixo da vidraça, e fiz mais ainda. Em todas as noites nós nos encontrávamos no jardim, e eu lhe dava parte de todos os passos da senhora.
Oh, que traição! Disse Honorina, querendo debalde mostrar-se enfadada.
E assim, ele que a senhora ia receber um cabeleireiro na tarde que precedeu ao sarau, soube que a senhora voltava no fim dele, soube que a sempre viva havia sido guardada, soube de seu belo pensamento, que exprimiu dizendo: foi um sopro de Deus, soube que se daria um passeio no mar, soube tudo. E pela minha parte eu sabia que um falso cabeleireiro teria de roubar ora-lhe um anel de madeixas, que a senhora teria de encontrar a um jovem conhecido no sarau, que um falso bateleiro atraria a Niterói, e que um mentiroso velho pecador iria escutar o seu canto na noite do passeio do mar.
Que bendo, também por mim, do infortúnio seu pai, ele, que segundo a muito dizia, desejava fazer experiências sobre o seu coração, aproveitou o ensejo. Mandou-lhe um célebre livro da alma, em cuja composição se entretinha desde alguns dias, já de plano, e no qual chorava, lastimava-se. Perdoa-me a expressão e mentia.
Pois ele mente? Perguntou com ingenuidade Honorina.
Mente muito, moças.
Meu Deus, é tão feio.
Por exemplo, diz ele no seu livro que amou só por tê-la ouvido.
Então, antes de ouvi-la, já tinha isto uma vietas a cavalo na tarde de 6 de agosto, e no dia seguinte também de tarde, à borda do mar. Também chora muito, pois não é pobre.
Pois não ebre.
Ao contrário, Érico.
Mas para que assim zombar de mim, já não disse que queria fazer experiências sobre o coração.
E era eu encarregada de observá-la, felizmente as consequências se as da leitura do livro da alma da onde o moço lou provaram cada vez mais a reconhecida nobreza de seu caráter.
Depois,
mãe Lúcia. Depois ele descobriu a cruz da família e ao mesmo tempo que trabalhava por fora a favor de Lauro e da senhora, eu velava em prol das mesmas pessoas cá dentro. Ambos nós desconfiava a amizade que lhava a senhor dona Lucrécia.
É possível, mãe Lúcia.
Pois não era eu só. Quando esta manhã ela veio e com a senhora conversou muito tempo no seu quarto, eu a escutava cuidadosa, ouvia a traidora proposição de fuga para um convento. Era uma cilada, senhora, ou pelo menos um conselho indigno.
Ós, eu rejeitei.
E o moço loiro soube tudo.
Meu.
Obrigada, mãe Lúcia. A senhor dona Lucrécia recebeu às 2 horas da tarde um bilhete, no qual estava escrita esta simples palavra sim.
Mas esse foi o sinal dado por ela. E eu sabia, senhora. Portanto,
o moço loiro que vingasse dela no seu próprio crime, porque era um crime, era uma traição, o que a dona Lucrécia tentava. A estas horas, senhora deveria estar perdida. Longe da casa de seus pais e desacreditada na opinião pública.
Oh!
Na tarde de hoje uma carta da senhora dona Lucrécia lhe avisara-se de que tudo estava pronto e que às 10 horas da noite fosse, como ficara convencionado, embarcar-se na Sege, aconselhando-lhe, enfim, que tratasse de prevenir-se de uma máscara.
O que se deu?
Às 10 horas da noite, senhora. A Sege se achava parada no lugar determinado, uma mulher entrou para ela. Depois, um homem vestido de mulher foi sentar-se a seu lado. A Sege partiu e essa mulher, que é junto de um homem,
pensava que tinhas reis a filhas do Sr. Hugo de Mendonça.
Meu Deus!
Nesse momento bateram na escada, e pouco depois um pajem entrou e disse: A Sr. Dona Lucrécia manda pedir notícias da Sr. Dona Honorina e informar-se de sua saúde. E então, Sr. Luja?
Honorina tornou-se rubra de despeito.
Segue-se, disse ela, que Dona Lucrécia mandou espiar-me por um de seus escravos. Depois voltou-se para o escravo, que trouxera o recado, e disse: Faz entrar o pajem da Sr. Dona Lucrécia.
Diz a tua senhora que me viste, pronunciou com voz animada a Honorina, e que eu lhe mando dizer que passo bem.
Perfeitamente bem, principalmente desde as 10 horas da noite. O pajem retirou-se, e Honorina, dirigindo-se de novo a Lúcia, disse: Agora, mãe Lúcia, continua.
Nada tenho a acrescentar.
Ah, sem tudo o que sabia, respondeu Lúcia dobrando-se sobre a grade, a que se recostara, e olhando curiosa para a rua.
Não, mãe Lúcia, falta dizer-nos o melhor, e depois notatarei uma grande contradição no teu procedimento.
Eu estou pronta, senhora, para responder.
Pois bem.
Como se chama o moço loiro?
A isso nada posso dizer. Ignoro o seu nome.
Ao contrário.
Então por que o não dizes?
Porque ele me proibiu fazê-lo.
Mãe Lúcia?
Outra coisa, senhora.
Estamos em se tornou a moça, vamos à contradição.
Como é, mãe Lúcia, que tão enfeitiçada por vendo que tantas traições os me andas fazendo por causa dele?
Tanto te empenhas agora por me ver casada com meu primo?
É uma outra coisa que eu não posso explicar.
Então não explicas nada.
Um outro explicará por mim.
Ouviu-se então, passos de alguém que vinha subindo a escada, e pouco depois soaram palmas.
Uma visita a estas horas, disse Emma.
Quem será?
Perguntou Norina.
Talvez Dona Lucrécia, disse Raquel Ara.
Respondeu rindo-se Lúcilo.
Um pajem entrou e, dirigindo-se ao gabinete, onde estavam Hugo e Jorge, parou na porta.
Um moço, que se diz novo administrador da casa de meu senhor, pede para vir entregar as letras, que teve ordem de ir pagar ao senhor Otávio.
Isso é uma zombaria,
exclamou Hugo levantando-se.
Seja quem for, manda entrar, disse Jorge.
Eu não tenho novo administrador nono Hugo.
Embora, vejamos quem é que entre, pois.
Todos na sala ficaram suspensos e curiosos com os olhos fitos na porta de entrada. Hugo e Jorge em pé na porta do gabinete. Emma sentada no sofá, Honorina, Raquel e Lúcia na janela, todos estáteis nos lugares em que antes estavam. E ele entrou. Era um elegante mancebo vestido todo de preto, com uma bela gravata tabram primorosamente atada. Com um rico alfinete de esmeralda ao peito, era um jovem interessante, de olhos ardentes e cabelos loiros. Era ele. Tinha tremendo avançado. Chegou ao meio da sala. Quando da boca de Honorina e de Raquel saíram as mesmas palavras, posto que em tom baixo, o moço loiro e Hugo de Mendonça e Emma surpreendidos bradaram Lauro. O mancebo, sem pronunciar palavra, avou comovido, mas resoluto, a tarar defronte de um dos quatro retratos, era o de Clemência. Então ele ajoelhou-se, levantou as mãos e, com voz entrecortada por soluço, exclamou: Minha mãe.
Minha mãe.
Já tenho o rosto descoberto. Já provei minha inocência. E ficou assim de joelhos e com as mãos erguidas para o retrato de sua mãe, chorando docemente muito tempo.
Munhando-o.
E quando, enfim, pensou que se podia sorrir, voltou os olhos e estendeu a mão para Honorina.